Muito tem se falado sobre o empoderamento das mulheres no mercado de trabalho, a necessidade de políticas públicas que garantam a participação de mais mulheres em cargos de direção e nas profissões até então consideradas masculinas, sobre a violência contra a mulher, o uso da imagem na publicidade e a sexualidade feminina. Um debate que exige uma quebra de paradigmas do cotidiano feminino, uma reinvenção que deve iniciar no íntimo de cada mulher. Bom dia a todas e todas, hoje é quinta-feira, meio-dia, e está começando mais um Entre Elas pela Rádio Cultura de Curitiba. Eu sou a Patrícia Corsetto. E o Entre Elas recebe hoje a psicanalista Sandra Mosello, bacharel em psicologia, especialista em psicologia clínica, com ênfase em psicanálise e professora universitária. Autora do livro Mulheres em Múltiplas Jornadas de Trabalho e Produção de Subjetividade, editado pela Caligrafi Editora. Bem-vinda, Sandra. É um prazer te receber aqui no Entre Elas.
Oi, Patrícia. Bom dia a todos, a todas, a todes. Né? Estamos aqui. É um prazer imenso estar aqui. Já faz algum tempo que nós estamos tentando fazer esse encontro acontecer e hoje é o dia.
Dessa vez você topou. Que eu fico aí namorando a Sandra faz um tempão e ela, não, vamos fazer. Mas este dia chegou, e que bom que chegou, chegou em boa hora.
E para falar de um tema que está no meu coração, na minha alma, né? Um tema que me convoca há bastante tempo, então vamos conversar um pouquinho sobre isso.
Esse livro da Sandra, ou Mulheres em Múltiplas Jornadas de Trabalho e Produção de Subjetividade, ele tem cerca de 6 anos, né? Foi a pesquisa de mestrado da Sandra, e a gente vai traçar um panorama do que avançou de lá para cá, do que ela estava pensando na época da pesquisa, que passos a mais ela já deu. Então, Sandra, para a gente começar a nossa conversa aqui, eu abro com a seguinte pergunta. O que, que é subjetividade e como se produz subjetividade?
A subjetividade, nós podemos começar pensando nela como uma visão do mundo interno do sujeito. Como que o sujeito vai criando, né, nas suas relações, já falando um pouquinho da produção também da subjetividade, ela vai se dar nas interações biopsico-socioculturais. E como o sujeito vai se organizando e criando o seu repertório de mundo interno, isto é a subjetividade de cada um.
E como se produz essa subjetividade?
É uma interação dinâmica, Patrícia, é uma interação entre, como eu disse, né, nos fatores biológicos, psicológicos, sociais, culturais, ao longo da vida de uma pessoa. Se nós formos pensar nas experiências de vida desde a infância desse sujeito, nós vamos ter lá fatores significativos, eventos, traumas, relacionamentos interpessoais, sucessos e fracassos. Se nós formos pensar nos relacionamentos interpessoais, nós vamos ter as interações familiares, as interações profissionais, as interações pedagógicas, tudo que vai acontecendo entre o sujeito e os encontros que a vida lhe propõe, vai criando um mundo interno e uma percepção subjetiva, ou seja, própria de cada um, né? E vão levar em considerações os sentimentos, as emoções, os pensamentos, o contexto sociocultural, onde que esse sujeito vive, né? Como que se dão as relações dele nos valores, nas crenças, nas normas sociais, nas tradições. Então, se nós formos pensar, é uma trilha de vida percebida singularmente por cada sujeito. Como esse sujeito vai organizar essas percepções vai dizer da sua subjetividade.
Bom, falando da subjetividade de uma época, o que a mulher de hoje quer? Como lidar muitas vezes com angústia, culpa, ansiedade que a sobrecarga de trabalho e as múltiplas tarefas impõem a essas mulheres?
Falando sempre de um recorte clínico, né? Eu falo desde a minha escuta das mulheres da qual eu tenho o prazer, a honra, né, de receber a intimidade delas no consultório. O que eu percebo hoje é que as mulheres buscam a liberdade para ser. Eu lembro acho que no processo da minha pós-graduação ainda em clínica, que eu já estava estudando esse tema, eu fiz um artigo que se chamava O que é ser mulher? E eu concluí esse artigo dizendo é não ser. Porque tudo que diz o que é ser uma mulher é uma imposição. E a mulher, ela não vai ser isso que dizem que ela é. Ela vai precisar passar por um processo de invenção de si mesma, que vai precisar primeiro reconhecer quais são essas imposições que vieram. E que é muito difícil de reconhecer, Patrícia, porque muitas vezes essas imposições elas vão vir em nome do amor, em nome do cuidado, em nome da moral, dos bons costumes, né? Do cuidado com a família. Então, você já chega, ninguém chega do zero. Nós já chegamos com um mito que nos precede. E esse mito que nos precede, ele vem tanto do desejo parental, de quem foram nossos pais, quanto dessa família, quanto de uma ordem social. Então, ela já chega carregada de muita coisa. E é justamente dessa carga que eu percebo que as minhas pacientes, pelo menos todas que eu escuto, as analisantes que eu escuto no consultório, elas estão tentando se livrar. Tentando se apropriar do próprio corpo, do próprio desejo, da própria caminhada na vida. Porque muito se diz ser mulher é. Né? E daí nós vemos que muitas vezes o ser mulher é confundido com o ser mãe, com o ser gestora de um lar, com ser cuidadora de uma família, mas isso faz uma mãe, faz uma gestora, faz uma cuidadora, não faz uma mulher. O que faz uma mulher? Essa é a questão que tem vindo muito para o consultório e que cada uma está dando um jeito de inventar uma resposta. Então, é não ser o que dizem que é ser, para poder criar algo novo.
Mas como é que a gente consegue lidar com angústia, com a culpa, por exemplo, a mulher que trabalha fora, né? Ela faz uma opção em ser uma profissional, mas ao mesmo tempo, né, tem que constituir uma rede de apoio para cuidar dos filhos, ou uma colaboradora, e aí fica naquele conflito, né, que quer uma carreira, mas também se sente culpa porque acha que não está cuidando dos filhos de uma forma adequada, que não está cuidando do lar, isso gera angústia, né? Aquela ansiedade de se a mulher está no mercado de trabalho, aquela competitividade de você estar ali concorrendo para chegar num cargo. Como é que a gente lida com tudo isso?
É bem complicado. Essa foi uma questão central no livro, né? Quando eu fui entrevistar, as várias entrevistas que eu fiz, isso aparecia assim significativamente. Foi uma entrevista onde aparecia muita emoção. Eu posso dizer que 90% das entrevistadas se emocionaram e choraram durante a entrevista por se dar conta disso. O que acontece? Na maioria das vezes você está numa correria tão grande e você está respondendo a imposições sociais que vêm com muito amor, na maioria das vezes você nem percebe o que está acontecendo. Então, naquele momento de pausa, de pensar para dar uma resposta numa entrevista, muitas acabavam acessando uma realidade que elas não tinham se dado conta. E é justamente como você trouxe. A mulher, para poder entrar no mundo de trabalho, você veja que ela já tem que pedir permissão. Né? Muitas vezes nós não estamos fazendo aqui uma discussão de mulheres contra homens, não é sobre isso, mas para o homem, na maioria das vezes, já é dado que ele vai fazer essa carreira. Acontecia muito no relato das entrevistadas, delas dizerem, se o meu marido recebe uma promoção, ele chega e diz, fui promovido, vamos nos mudar. E ela nem aceitava, as mulheres que estavam também nessa mesma condição, elas nem aceitavam, elas nem levavam a notícia para casa, porque elas diziam, nossa, vai ter que se mudar. Então, elas nem aceitavam. Eu tive alguns relatos, eu tive o relato de uma diretora, de uma multinacional, que ela falou, eu consegui escapar de uma boa oportunidade. Quem é que escapa de uma boa oportunidade? Sim. Então, assim, essa alienação da própria condição que vinha no discurso, né?
É, até uma promoção, né? Pode ser uma coisa que não seja tão boa, não, né? É. Se você for olhar o entorno, né?
Exato. Então, o que me chamou muita atenção também durante a pesquisa foi a questão do tempo, né? Porque as mulheres dividem o tempo. E elas entendem que o trabalho formal é o tempo delas, porque é o tempo que elas estão longe dos afazeres domésticos ou das responsabilidades familiares. Então, elas diziam muito que o trabalho é o tempo delas, mas não é o tempo delas, é o tempo da profissional. Eu dizia, tá, mas é o teu trabalho, quando que é o tempo só para você? E foi uma resposta muito curiosa, porque a maioria falou, é quando eu tomo banho. Então, reduzido...
Aqueles cinco minutos tem, né?
E ainda para algumas, nesse tempo de tomar o banho, que era o seu tempo particular, individual, o seu tempo ali, ainda tinha uma criança muitas vezes no banheiro. Ou tinha alguém perguntando, né? Foi muito engraçado que muitas mulheres falaram, eu odeio com todas as minhas forças a frase, o que que tem para o jantar? Porque essa pergunta é direcionada para mim? Porque essa pergunta não está como responsabilidade de quem chega primeiro? Né? Uhum. Porque alguém chegou, está muitas vezes sentado no sofá,
esperando
né? alguém abrir a porta para dizer o que tem para o jantar.
Uhum.
E por mais, eu percebo até hoje na clínica, né, isso é o resultado das entrevistas, então nós estamos falando de algo de 6, 7 anos atrás, mas eu ainda percebo na clínica que essa realidade ainda existe. E muitas mulheres já num papel empoderado, numa possibilidade de jornadas diferentes, mas ainda se vêem nesse lugar. E o que piora esse discurso, elas mesmas se cobram.
Uhum.
Ah, então, elas mesmas dizem, eu não sei o que vai ter para o jantar. Então, quando não vem a pergunta do outro, vem a pergunta do superego, né? Vem a
eu
pergunta
não dei conta, né, de pensar no jantar.
Isso foi uma coisa impressionante, né? Tive uma das entrevistadas, era uma pessoa no nível político, uma pessoa bem conhecida no âmbito político, e ela estava prestes a sair da carreira, então uma certa aposentadoria, né? E a família começava a cobrar o que ela iria fazer depois disso. E ela dizia, eu quero fazer bolinha de meia. O desejo dela era voltar para o lar.
Uhum.
E num discurso feminista, nós vamos dizer, ela pode estar onde ela quiser.
Uhum.
Né? Então, e ela tinha uma dificuldade de dizer que queria fazer bolinha de meia. Então, é uma imposição tanto para você ficar no lar, quanto para você sair do lar. Então, não tem um lugar estabelecido, você não vai encontrar respostas perguntando para os outros. A pergunta tem que ser para si mesma, onde você quer estar.
É, isso é imposto para a gente o tempo inteiro, né? Quando é que a gente vai casar, depois que casa, quando é que vem os filhos,
uhum.
né? É sempre, né, uma demanda que parece que você está sempre cumprindo tarefas,
e
né?
E a culpa constante, essas mulheres falavam o tempo inteiro que elas não se viam como boas mães, porque para ser boa mãe ela tinha que dar dando conta daquele imaginário sobre o ser mãe, elas não se viam como uma boa profissional, porque elas não conseguiam aceitar a promoção, criar um desenho de carreira, né? Porque como assim você vai viajar, e daí os filhos, e a casa, e o jantar,
uhum.
não é? Então elas não se veem em nenhum lugar, elas não se viam como boas filhas, elas não se viam como boas amigas, então uma cobrança constante. Constante e muito feroz, assim, consigo mesmas, né? É bem difícil, bem difícil. Só que daí nós vamos pensar, né, Patrícia? Elas estão com uma dificuldade de lidar com a própria castração.
Uhum.
Não tem como ser completa e correspondendo a um imaginário idealizado de todos esses lugares. Então, você vai ter que chegar num ponto onde você vai escolher. E toda escolha é a escolha de uma renúncia.
É, escolher alguma coisa implica em perder outra.
Exato.
Automaticamente.
Algo,
né?
Vai se perder e tem que bancar perder algo para não perder a si mesma. Porque nós vamos falar com mulheres que chegam com fenômenos depressivos, com estado de angústia exacerbado, vamos chegar com pânico, né? Eu sempre digo, eu como psicanalista gosto muito de ouvir o pânico nessa divisão entre o que eu realmente desejo fazer e o que eu estou fazendo. Aí muitas chegam nesse conflito.
Bom, o tempo, a falta dele é uma das queixas das mulheres, né? Mais recorrentes, né? Mas podemos deslizar esse significante tempo de várias formas. O tempo psíquico, o tempo sociocultural, o tempo social. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do tempo.
É muito interessante o tempo, né? Eu gosto de trabalhar mais com a areia das ampulhetas do que com os ponteiros dos relógios. A areia da ampulheta, ela vai no seu tempo. A hora que você vira, ela vai.
Uhum.
Não tem mais como regular ali como a gente faz com o ponteiro. E é o que nós tentamos fazer na vida. Então, nós vamos pensar primeiro que quando nós estamos falando de tempo psíquico, nós estamos falando de uma experiência subjetiva. Então, como que o sujeito percebe o próprio tempo, o tempo presente, o tempo passado, o tempo futuro, como o tempo é sentido e vivenciado eternamente, né? Nós vamos pensar que aqui existem algumas experiências na vida que nós temos a percepção que o tempo voa,
uhum.
e em outras que o tempo não acontece. Então, este é o tempo psíquico, né? A sua percepção interna do tempo psíquico. O tempo sociocultural, ele já vai falar de uma medida organizada dentro do que a cultura determina. Então, nós estamos falando já de um tempo influenciado por fatores como a religião, a história, a política, a economia, a tecnologia. O tempo sociocultural nos deixa hoje com jornadas de trabalho de 24 horas, 7x7. Uhum. Nós, como psicólogas, psicanalistas, nós temos hoje, a clínica é online constante.
Sim.
A qualquer horário chega um WhatsApp. Isso é um tempo sociocultural pós-pandêmico, uhum. Diz de uma cultura, de uma percepção dos novos valores em relação a essa dinâmica do tempo. O tempo social, ele vai falar mais de padrões e ritmos temporais das interações sociais coletivas, horários de trabalho, calendários escolares, normas sociais, né? No Brasil, nós temos a coisa que se você convida alguém para um compromisso às 20, ele já escuta às 21. Isso é um tempo social, uhum. é um combinado interdito social. Então, todos esses tempos juntos vão dizer também do tempo subjetivo do sujeito. Algumas pessoas vão se cobrar para estar pontualmente num compromisso. Outras não têm nenhum problema em chegar mais tarde.
Sim.
Nós vemos muito isso, tem trazido muita demanda até para a clínica com as mensagens de texto, né?
Uhum.
O WhatsApp. A pessoa se passa uma mensagem, algumas pessoas têm essa percepção e respondem automaticamente. Algumas pessoas podem levar dias e isso traz muita demanda para o
consultório. Outras sequer respondem.
Outras sequer respondem. Ou te deixam exatamente no vácuo, né? Porque
uhum.
diz, vou te falar. E não fala nada.
Uhum.
E você fica ali. Daí, dependendo de como cada uma desses interlocutores lida com o próprio tempo, vai gerar ansiedade. Vai gerar ansiedade. E isso é determinado subjetivamente, socialmente, socioculturalmente.
E é muito interessante isso, porque tem as mensagens arquivadas, né? Estava conversando com uma amiga, que é psicanalista também, super conhecida, por sinal, né? Ela, eu não tenho tempo de ver tudo, né?
Uhum.
Então, ela fala assim, eu dou uma olhada, vejo as importantes, arquivo para não responder imediatamente, ou responder qualquer coisa, né, para elaborar essa resposta. Ela fala, eu não acho mais depois as mensagens arquivadas e aquelas mensagens que eram realmente importantes, eu não respondo.
Exatamente, isso vai chegar no outro como, porque tem um interlocutor ali. Né? Então, tem uma pessoa ali que propôs uma mensagem e que espera uma resposta. E daí tem pessoas que, provavelmente a pessoa que consegue não responder, não vai se afetar por não ter uma resposta.
Uhum.
Esperamos, porque às vezes tudo pode acontecer, né?
Sim.